Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Então, essa a natureza é preservada onde existe. Você pode ver, eu visito um terreno pequeno, ele está num canto de rua onde está preservada árvore, raízes e olho d'água. Então, a preservação do planeta tem muito a ver com os povos originários. O mesmo se dá com os indígenas. Eles se cuidam da bica, da água, cuidam do olho d'água, porque eles sabem que eles precisam daquilo. A terra ali vai formar, dali vai sair um rio. E eles precisam da árvore, porque a árvore lhe dá os frutos. Então, é vital que eles mantenham preservados a água e o rio. A água e a árvore. É o símbolo da existência.
Nós temos tido uma felicidade muito grande de ter os artistas negros de Curitiba fazendo grandes resgates. É, tem um filme chamado Besouro, que é um filme que a Geisa Costa faz uma protagonista e que conta muito da história da capoeira, história dessa transição de povos escravizados para povos livres. E dessas dificuldades, tamanha também dentro do contexto do filme, fala dessa intolerância religiosa. Nós temos um espetáculo que foi realizado recentemente, que é Bairro Black, que foi um espetáculo que surgiu vários artistas. E eu queria que você contasse o que foi esse evento do dia 20.
Bom, eu não conheço a manifestação Bairro Black, mas o evento...
Ed Drummond, Ricardo Verocai, pessoas que são do cenário.
De qualquer forma, as manifestações de cultura que se expressaram no dia 20 só demonstram uma coisa: a nossa cultura está de pé e se manifesta. Se não tivesse o dia 20, iam se manifestar quando? Então, o dia 20 abriu um hiato na correria do dia a dia, não só para que esses grupos possam se manifestar, como também que a população possa refletir, porque o 20 de novembro não é importante só para o povo negro, é importante para os não negros também, para provocar uma cultura de paz e de harmonia entre todas as civilizações.
É, nossa proposta sempre foi arte e cultura de paz, não? Sim. Dentro da nossa programação sempre foi trazer essa reflexão de quem são esses protagonistas, quem são os atores da cena que fazem realmente com que a roda gire, como diz assim, a roda gire. A gente estava falando das religiões de matrizes africanas e falando também dos povos indígenas. Você veja que a Umbanda é um sincretismo.
É, sem dúvida.
Desses povos. E o Brasil é esse sincretismo.
É um país sincrético, né?
É, acima de tudo, essas filosofias, esses fundamentos estão todos entrelaçados. É importante a gente lembrar que todos têm um pouquinho de arte, de cultura, e os artistas de Curitiba estão de muito parabéns. Vamos contar um pouquinho da sua arte também?
Sim. Esse livro, na esteira do que nós estamos falando, da preservação da natureza e tal. Esse livro, essa história do Contestado, é uma reação à devastação dos pinheirais aqui no sul, especialmente para a Nação Santa Catarina.
Para Leontina.
Entrei para Leontina. E sabe que por volta de 1910, o governo brasileiro, que já vinha sofrendo, o governo imperial, né? Aí nessa altura já é a república, mas lá no império tivemos várias guerras e várias batalhas aqui no sul. A mais famosa dela, a Revolução Federalista, que combatia o governo por estar muito isolado aqui, só pagando impostos, só pagando. O governo central, terminada a guerra, ele disse o seguinte: vamos ter que unir o sul do Brasil ao resto do país. Como é que fazemos isso? Vamos construir uma estrada ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Muito bem. Só que não tinha dinheiro. Então o governo anunciou que quem poderia construir essa estrada, vamos conversar uma forma de pagamento. Um empresário riquíssimo norte-americano, Percival Farquhar, ele chega no governo, já a República, né, 1910, e diz, eu não vou receber nada pela construção da estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande, mas eu tenho uma proposta. Eu quero 15 quilômetros de terra à direita da ferrovia e 15 quilômetros à esquerda. Essas terras passam a ser minhas, eu faço o que quiser com elas. O governo diz, topo. O governo não paga nada, mas dá as terras. Ótimo. Percival Farquhar começou a construir a estrada São Paulo-Rio Grande. Quando chega aqui no lote, nessa parte aqui do sul, os empresários da região aqui do norte, de Santa Catarina e Paraná, esses empresários, e sul do Paraná, os empresários diziam, por que não pegar essa ferrovia que vai passar por aqui, indo para o Rio Grande do Sul, e fazemos uma linha até São Francisco do Sul, que tem um porto, para a gente exportar madeira, exportar erva-mate. Os políticos, empresários, pressionaram o governo e conseguiram um ramal. Esse ramal valia a mesma regra, 15 quilômetros para cada lado de terra. O governo bancou e eles começaram, vieram fazendo a estrada, tomando parte, tomando conta, Farquhar tomando conta dessas terras. Mas quando chega na região dali de Lages, e na região de Caçador, Canoinhas, que havia muitos pinheiros, o povo começa a perder as terras e perde tudo. Não tem para onde ir. Começa a se aglomerar nas pequenas cidades em volta. E começam a procurar o monge João Maria. Chamavam ele de santo. Santo, nós estamos sem, não temos para onde ir. Mas o que está acontecendo? O norte-americano veio aqui, diz que a terra agora é dele e nós estamos perdendo tudo, nossas crianças não têm o que comer. E o monge, então, reúne as pessoas ali no Irani, no oeste catarinense, perto de Caçador, para cima de Caçador, reúne e diz, não, meus filhos, vocês não podem entregar uma terra assim de graça, vocês vivem aqui desde que seus pais vieram para cá, isso aqui não tinha dono, vocês criaram casa, criaram escola, criaram plantações, vocês alimentam essas cidadezinhas em volta, não podem entregar, vamos resistir, mas nós não temos armas, vamos fazer de facão de cambuim, que é uma madeira dura. E quem tiver arma, traga, vamos resistir. E um dos fazendeiros comunica o estado de Santa Catarina, o governo de Santa Catarina, que o pessoal lá está se revoltando. O governo de Santa Catarina manda, então, um convite ao Paraná para se aliar, fazer uma força única para combater os revoltosos. O Paraná, se não, espera um pouco, deixa que nós vamos lá. Eu acho que isso aí não é tão forte como eu falo. Criou um destacamento e pôs à frente o capitão João Gualberto, que dá nome à rua João Gualberto, aqui no centro de Curitiba, que passa ali pelo Colégio Estadual. E o João Gualberto disse, tá, vou lá, me dá uns 60 soldados, e nós vamos lá, acredito que não vai ser preciso matar ninguém. E o João Gualberto vai. Quando ele chega no alto da serra, em Santa Catarina, ele é atacado pelos chamados jagunços. Né? Ele é atacado e ele é morto. E é morto, o pessoal pica ele de facão. E em represália, os soldados pegaram o líder, que era o João Maria, também picaram de facão. E o João Maria não foi encontrado até hoje, nunca foi encontrado o corpo dele. O João Gualberto foi encontrado, devolvido no caixão, teve um enterro aqui em Curitiba, parou a cidade, mas o João Maria não foi. Então surge a lenda que o João Maria tinha ido para o céu e que ele continuava na luta. E os revoltosos, então, eles começam a se reunir em pequenos redutos para fazer o combate às forças que vinham. Vieram forças de Santa Catarina, eles combateram, vieram mais do Paraná, eles combateram, e assim surgiu a Guerra do Contestado. Eu estava escrevendo um conto chamado Leontina, e o grande secretário de Educação à época, Maurício Requião, me disse assim: Romeu, me ligou, vem aqui na Tribunal de Justiça, está tendo uma exposição de fotos. Eu fui e me deparei com algo que eu não sabia. Havia grandes fotografias e muitos negros na Guerra do Contestado. Ele falou: está vendo? Nunca se falou disso. Grande parte do povo contestado era negro. Eu preciso contar essa história, ninguém sabe. Eu nasci em Mafra, no centro do Contestado, ali perto de Negro, ali perto de Canoinhas, Caçador. Na escola não tocava nesse assunto, como não toca até hoje. E eu disse: bom, tenho que contar essa história. Então eu disse: eu vou pegar esse conto que eu tenho e vou transformar num romance, e Leontina será a protagonista central. E assim nasceu desse livro, que eu dei o título de Um Trem para Leontina. Mas
em homenagem a quem? A Leontina
é uma pessoa que existiu. Ela era uma colega minha, mas ela era negra, mas ela era muito ativa. Ela montava cavalo, ela laçava touro, ela brigava com os meninos, ela não deixava que a gente negro sofresse. Ela entrava na briga, protegendo. E eu sempre tive, eu não sei a que anda essa mulher, que hoje é uma mulher, pensei, onde será que ela anda? Isso eu vou homenageá-la nesse livro, fazendo um conto, que depois virou um romance. E a guerra foi sufocada quando o governo de então, de Paraná e Santa Catarina, trouxeram o coronel Setembrino, que tinha acabado com a revolta de Canudos. Ele veio, o governador do Paraná disse: preciso que se acabe com aquela revolta lá, mas eu quero carta branca. Tem carta branca. Então ele foi e aplicou um método que ele aplicou lá no Nordeste. Ele primeiro não foi para o ataque, ele cercou as vilas e impediu que eles saíssem para buscar suprimentos. E assim foi matando de fome. E aí eles, com fome, sem água, eles tiveram uma epidemia de tifo. Quando eles já estavam desmilinguidos, ele entrou com a cavalaria e foi matando. Quem não fugiu, morreu.
Essa história da epidemia de tifo é do início do século?
É de 1912. Uhum. A 1912 a 16. São 4 anos de luta. Da epidemia de tifo ocorre ali por 1914, quando o Setembrino chega, ele evita que a água chegue, seca os rios, evita que a alimentação chegue, evita que saiam para fazer alguma compra, e como consequência...
Estratégia de guerra.
E assim ele aniquilou. Sobraram alguns que fugiram, que estão no meu livro, como o negro Adeodato, que era um líder. Ele foi preso. Foi preso em Caçador, depois levado para São Francisco, na cadeia pública. De lá de São Francisco, ele foi transferido para Florianópolis, e lá em Florianópolis veio uma ordem para que ele sumisse. Então ele foi morto pelo diretor da prisão. E os demais sumiram no mato. Morreram, se não morreram, sumiram. Tanto que quando em 1985 o jornal Estado de São Paulo mandou uma equipe para percorrer o caminho do contestado e resgatar histórias, foi muito difícil encontrar quem quisesse falar, porque eles ainda tinham medo. Eu estou escrevendo um segundo livro, que é mais ou menos a continuação desse, onde as pessoas, passado o tempo agora, começam a contar. Porque eles já morreram, mas deixaram descendentes que começam a contar. Então, terminada a guerra, terminada dessa forma trágica, o governo central disse, olha, não, governo federal, vamos acabar com a disputa de terra em Santa Catarina e Paraná, e aí que vamos dividir, separar. E então o mapa do Paraná foi modificado, o mapa de Santa Catarina também, e as cidades que estavam para cá do Rio ficou do Paraná, para lá do Rio Santa Catarina, e assim se resolve a questão. E assim foi feito.
Olha, gente, a gente está com o Romeu aqui, faltando 2 minutos para acabar o programa. Eu queria que ele durasse mais 2 horas para a gente continuar conversando sobre essa questão que é.
Infelizmente, os alunos das regiões conflagradas até hoje não sabem dessa rica história. Uma história que mudou a geografia. Né? Aqui, a 100 quilômetros daqui de Curitiba, tem Rio Negro, atravessa o rio, é Mafra. Isso não existia, só aconteceu depois desse pacto de paz. Então, vamos nessa cidadezinha aqui, esse outro lado do rio, vamos chamar de Mafra, em homenagem ao conselheiro Mafra, que foi um conselheiro nomeado pela República para mediar as conversações, as negociações de paz.
Eu desejo que você venha outras vezes para nós contarmos mais sobre a nossa própria história e muito mais valorizar todo esse povo que criou e lutou para que tenhamos liberdade.
Parabéns, que você, né? Percorrendo aqui o sul, você encontra cruzes em homenagem a João Maria, que foi o monge.
Quero falar de João Maria, é um programa só para falar de João Maria.
Vamos lá. Eu é que agradeço.
Muito obrigada a quem está nos acompanhando, dando a sua audiência, prestando essa atenção nas nossas propostas, na nossa reflexão, nos nossos conteúdos. Programa Trajando pela Paz, sempre às sextas-feiras, 16 horas. Hoje com o professor Romeu Gomes Miranda, uma honra para mim tê-lo aqui presente para comemorar, para celebrar esse dia, esse primeiro feriado. O primeiro feriado do Dia Nacional.
O meu ouvinte foi ele.
Também.
Ele é interessado na história
e maravilhado com as histórias.
Obrigado.
Sensacional.
Assim, homenageamos o Dia Nacional da Consciência Negra, adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de consciência, porque consciência negra a gente adquire, né? A gente não nasce com ela pronta.
Não cai como chuva.
Não compra na farmácia. Não compra do seu. Obrigada pela sua companhia.
Sempre que nos chamaram, eu
a queria. Todos que nos acompanham, muito obrigada por deixar que a gente entre com as informações na sua casa, no seu carro, com a sua
muito
família,
obrigado.
No seu escritório. Muito obrigada, um bom final de semana para todos. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.